Saudações a todos. Nessa aula nós vamos comentar e apresentar os enfoques alternativos a uma análise microeconômica com base nos processos de concorrência perfeita. Na aula anterior, a abordagem da concorrência perfeita implicava num conjunto de pressupostos que nem sempre estão presentes na realidade econômica. Diversos autores e estudiosos da economia, observando essas diferenças dos pressupostos teóricos em relação à realidade, desenvolveram vários enfoques alternativos à análise da formação de preços e do comportamento das empresas em situações que não são situações de concorrência perfeita. Nós podemos agrupar esses enfoques alternativos sob a denominação de estruturas de mercado diferenciadas, que é o tema da nossa aula de hoje. Os pressupostos teóricos para que ocorra relações entre quantidade ofertadas e demandadas, proporcionando determinado preço de equilíbrio, não são apenas pressupostos teóricos, mas acabam identificando as estruturas de mercados nos quais ocorrem essas relações. Por exemplo, a homogeneidade do bem é um pressuposto teórico, mas também é uma condição do mercado. A característica dos agentes, né? Por exemplo, a presença de um grande número de produtores é uma característica do mercado, ou seja, podem estar presentes naquele mercado um número diferenciado de produtores e também produtores com tamanhos diferentes, pequenos ou grandes, por exemplo, né? Essas características também são identificadas pela ação dos agentes, né? Quando se menciona a incapacidade do agente de influenciar o preço, ou a possibilidade dos agentes entrarem e saírem desse mercado, né? Então, o pressuposto de que o bem é homogêneo, de que há um grande número de produtores, de que esses agentes não conseguem influenciar individualmente os preços de mercado, que conhecem todas as informações disponíveis a respeito desses movimentos e dessas relações no âmbito desses mercados. E o pressuposto da mobilidade do capital, ou seja, a sua possibilidade de entrar e sair do mercado, são características do processo de concorrência perfeita. No entanto, há uma situação em que essas características dessas estruturas de mercado podem ser completamente diferentes, né? A situação oposta a uma estrutura de mercado de concorrência perfeita é uma estrutura de mercado monopolizada, ou seja, é a situação de monopólio. Nessa situação, as características da estrutura do mercado monopolista são completamente diferentes daquelas do mercado de concorrência perfeita. Nesse caso, o que ocorre? Existe a presença de apenas um produtor daquele bem, e esse bem não possui bens substitutos próximos, ou seja, é só ele que sabe produzir aquele bem, e existe apenas esse produtor do bem. Ocorrendo essas características, uma terceira que decorre delas é que a possibilidade de entrar nesses mercados não ocorrer porque existem barreiras que impedem a mobilidade. Então, a condição de uma estrutura de mercado oligopolista é de que o preço não vai ser determinado apenas pelas relações de quantidade ofertada e procurada, mas as características de mercado vão permitir ao produtor, né, impor determinado preço. Por quê? Só ele está ofertando um produto com aquelas condições, e esse produto não tem substituto próximo, e esse produtor cria barreiras à entrada para outros produtores, por diversos motivos. Por só ele conhecer as características daquele processo produtivo, e criar impedimentos à cópia do processo, como o registro de patentes, por exemplo. Essa patente pode ser também sobre o produto que ele produz, portanto, outros produtores que poderiam conhecer e produzir esse bem estão impedidos de fazer isso por motivos legais, como a patente, por exemplo, ou então as escalas de produção são muito elevadas e exigem um grande volume de capital, o que impede a participação nesse mercado de pequenos produtores. Ou seja, há um conjunto de características que são completamente diferenciadas nessa estrutura de mercado monopolista em relação àquelas do mercado de concorrência perfeita. São dois polos opostos. Agora, existem também situações intermediárias em relação a essas estruturas, como a estrutura de oligopólio, por exemplo. Nesse caso, as características são as seguintes: primeiro, a presença de um número reduzido de produtores. Ou então uma situação no qual, mesmo que haja muitas empresas, há nesse mercado um grupo de grandes empresas que controla e domina o mercado. Portanto, tem poder de influenciar o preço. Essa é uma característica que não é nem a presença, que não se confunde nem com a situação de monopólio, onde existe apenas um produtor, e nem com a situação de concorrência perfeita, onde existem muitos produtores e que não conseguem influenciar o preço. Uma outra característica da estrutura de mercado de oligopólio é que o produto pode ser homogêneo, e nesse caso o oligopólio é denominado de oligopólio puro, né? Ou então o produto pode não ser homogêneo e o oligopólio é denominado de diferenciado. Isso significa que, diferente da situação de concorrência perfeita, pode haver um produto não homogêneo e a concorrência pode ocorrer não necessariamente pela definição de preços de equilíbrio a partir de ofertas de quantidades ofertadas e demandadas, mas pode ocorrer pela possibilidade dos produtores criarem produtos diferentes que são substitutos próximos. Produtos com um design diferente, com marcas diferentes, com processos de produção com custos diferentes, etc. Ou seja, a concorrência pode ocorrer pela diferenciação e não necessariamente pelo preço. Apesar de haver também a possibilidade de concorrência pelo preço no caso em que os bens são homogêneos. É o caso dos insumos, dos mercados produtores de insumos, como cimento, por exemplo. Uma outra característica da estrutura de mercado oligopolizada é a presença de barreiras à entrada para novos produtores. E isso é uma característica próxima do oligopólio, né? Ou seja, existe barreiras à entrada e, portanto, existe impedimentos à mobilidade do capital, muito parecido com a situação de monopólio. Uma outra característica é que existe nessa estrutura de mercado a possibilidade dos produtores se articularem para a definição dos preços. Ou seja, não se trata daquela característica de um mercado de concorrência perfeita, onde os produtores ou os agentes, não, compradores também, não conseguem influenciar o preço. Na estrutura de mercado oligopolizada, essa é uma característica marcante e pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, a realização de conluio ou de acordos informais entre os produtores, ou a realização de acordos formais através de cartéis, que definam os preços a serem praticados nesses mercados. Ou então, situações em que determinadas firmas podem definir um preço mais adequado para os seus produtos, porque tem custos mais reduzidos, e as demais firmas têm que seguir esse preço definido por essa firma de custo mais baixo, criando uma situação de liderança de preço. Porque se as firmas não conseguirem reduzir os seus custos e seguirem o preço ditado pela empresa líder, elas provavelmente poderão ser expulsas do mercado na medida em que não conseguem manter graus de lucratividade adequados. Portanto, em estruturas de mercado oligopolizadas, existe a possibilidade dos agentes influírem no preço, quer pela liderança de preço, quer pela formação de cartéis, quer pelo conluio, né? Existe restrições à mobilidade do capital, erigindo barreiras à entrada àquele mercado. O produto não necessariamente precisa ser homogêneo. Não sendo homogêneo, ele cria a possibilidade de concorrência por diferenciação, né? E o número de produtores participantes do mercado é mais reduzido, tá certo? E mesmo não sendo mais reduzido que aqueles em estruturas de mercado de concorrência perfeita, mesmo não sendo mais reduzidos, ele se caracteriza pela presença de grupos de empresa que podem, por um conjunto de circunstâncias que nós mencionamos, controlar esses mercados. A literatura menciona também uma estrutura de mercado denominada de concorrência monopolista, que é muito similar ao oligopólio, né, ao oligopólio diferenciado, porém o grau de rivalidade é maior devido às possibilidades de diferenciar produtos substitutos, ou seja, os bens não são completamente homogêneos e podem ser diferenciados, quer pela marca ou pela embalagem, por exemplo, mas são bens da mesma natureza, né? Criando, portanto, uma situação denominada de concorrência, mas de natureza monopolista, pela possibilidade de se criarem posições de monopólio pela diferenciação através de artifícios como a presença de marcas ou características de embalagem. Mas o importante é compreendermos que, além dos processos de concorrência perfeita, certo? Que implicam em determinados pressupostos teóricos e determinadas características, portanto, das estruturas de mercado, há um conjunto de outras estruturas que não têm essas características, como o monopólio ou as diversas formas de... ou o oligopólio, né? E nessas formas, e nessas estruturas de mercado, né, a definição dos preços não necessariamente ocorre não necessariamente ocorre sob o ponto de vista da definição de níveis de preços de equilíbrio que decorrem das quantidades ofertadas e demandadas, ou seja, da interseção da curva de oferta e demanda. Como, por exemplo, no caso do preço de monopólio, não decorre desse mecanismo. A presença de cartéis em oligopólios e a presença de liderança de preços também em oligopólios não são outras formas de definição de preços em mercados cujas estruturas são oligopolizadas. E também a ocorrência, né, em estruturas de mercado, principalmente de oligopólio, dos chamados modelos de formação de preços de markup, no qual o preço é resultado do custo acrescido de uma marca, de uma margem de lucro, né, que é o markup, E as empresas definem os seus preços acrescentando essa margem de lucro aos seus custos, né? Observando o efeito desse preço praticado naquele mercado sobre as condições de entrada de novas firmas, ou seja, se o preço praticado e a possibilidade de lucro que decorre desse preço for muito alta, isso pode ser um chamariz e ser atraente para concorrentes potenciais que estão fora desse mercado. Então, a dinâmica da formação do preço não é a dinâmica do preço, da tendência ao preço, a um preço de equilíbrio, né? Mas um modelo onde o preço é definido pelo markup, ou seja, uma margem de lucro acrescida aos custos, com estratégias das empresas de evitar que o lucro proporcionado por esse preço atraia novos competidores. Portanto, esse é um aspecto central dessa aula, chamar a atenção para o fato de que desenvolveu-se no âmbito da teoria macroeconômica abordagens diversas do pensamento neoclássico, como essas que nós mencionamos anteriores, e também outras abordagens, como por exemplo, né, a abordagem chamada da estrutura, conduta e desempenho. Nessa abordagem, né, considera-se as estruturas de mercado, né, que condicionam a ação das empresas, portanto, as estratégias das empresas, ou seja, a sua conduta, né? A conduta das empresas é condicionada pelas estruturas de mercado, né? E analisa-se o desempenho a partir dessa conduta condicionada por essa estrutura. Portanto, essas análises vão enfatizar as estruturas de mercado e as estratégias das empresas como elementos importantes que afetam os mercados e a formação de preços nesse mercado. E considere-se também, nesse conjunto de abordagens, como nós já mostramos anteriormente, que a concorrência ela pode se realizar não apenas com base na definição dos preços, mas também com base na possibilidade das empresas produzirem produtos diferenciados, né? E considera-se nesse conjunto de abordagens também que a mobilidade do capital é restringida pela existência de barreiras à entrada naquele mercado. Ou seja, a entrada do capital naquele mercado não necessariamente é livre, como pressuposto no primeiro modelo que nós apresentamos de concorrência perfeita. E isso por vários motivos, tanto pelas escalas de produção, como pela posse de insumos, como pela possibilidade de defender legalmente a cópia dos seus processos e dos seus produtos. Como último aspecto a destacar nessa concepção de estruturas de mercado, na análise dos processos competitivos, eu gostaria de apresentar o enfoque schumpeteriano do processo de concorrência. A importância desse enfoque é dada, né, pela importância no atual sistema capitalista, no sistema econômico capitalista, dos processos competitivos baseados em conhecimento e baseado na capacidade de desenvolver inovações. As avaliações e as análises de Schumpeter, já no século passado, né, apontavam o papel da inovação nos processos de No, no, no ciclo econômico, o papel da inovação no ciclo econômico, como um elemento determinante do desenvolvimento econômico. A inovação seria, então, esse elemento que provocaria que provocaria a realização, que a inovação seria o fator determinante dos ciclos de desenvolvimento. Essa é a abordagem inicial de Schumpeter com relação ao desenvolvimento econômico, coloca a inovação como o motor central desse processo de desenvolvimento. É a introdução de inovações no sistema econômico que vai provocar a presença de ciclos econômicos. É a introdução dessas inovações reanima o desenvolvimento do sistema e a sua difusão no decorrer desse processo de desenvolvimento vai proporcionando crescimento econômico até um ponto em que todos conhecem, a inovação está amplamente difundida e surgem outras inovações capazes de disparar um novo ciclo de crescimento. Nesse contexto, o papel da concorrência é fundamental. O desenvolvimento, portanto, não é apenas o crescimento, mas, ao contrário da abordagem que fazíamos até então, o desenvolvimento é uma perturbação da situação de equilíbrio que ocorre no fluxo circular. O desenvolvimento vai ser decorrência de uma mudança que altera e desloca esse estado de equilíbrio que previamente existia. Nada garante que vá para uma outra situação de equilíbrio, mas essa outra situação de equilíbrio será completamente diferente da situação de equilíbrio que ocorreu anteriormente. Portanto, o problema não é a questão do crescimento, que é uma agregação dos elementos que já existem no fluxo circular, mas o desenvolvimento passa a ser uma perturbação desse processo de equilíbrio, né? E é caracterizado por mudanças que provocam o ciclo e que alteram e deslocam para sempre o estado de equilíbrio previamente existente, isso nas palavras do próprio Schumpeter. E nesse contexto, portanto, a importância das inovações para o desenvolvimento econômico é o elemento central. E a inovação não é apenas um novo produto, é um novo produto, pode ser também um novo método de produção, portanto, um novo processo, ou a criação de um novo mercado, ou a utilização de uma nova fonte de matéria-prima, ou mesmo a presença e o desenvolvimento de uma nova forma de organização. Então, a inovação é compreendida por Schumpeter de forma ampla e não se restringe à inovação de produto ou de processo, mas também está relacionada às inovações de natureza organizacional e de criação de novos mercados e de novos insumos para o processo produtivo. E, nessa concepção, o empresário, em condições de concorrência, ou seja, em enfrentamento, né, são os elementos essenciais do mecanismo de desenvolvimento econômico. Ou seja, você tem não apenas o capitalista, né, que investe, você tem um elemento empreendedor, né, que articula de forma diferente ou cria novos produtos ou cria novos processos, articulando de forma diferente os recursos produtivos e criando a inovação. Essa atividade, né, não é atividade de um empreendedor, mas é atividade do conjunto dos empreendedores, portanto, que estão em disputa entre si para desenvolver essas inovações que vão lhe proporcionar melhores situações no processo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, vão alterar as características do equilíbrio e do desenvolvimento econômico, né? Schumpeter enfatizou inicialmente o papel desse empreendedor, né, que é mais do que o capitalista, mas posteriormente observou com muita acurácia, com muita clareza, que a dinâmica do processo de introdução de inovações não está restrita e nem é dependente principalmente desse empreendedor, desse chamado empreendedor, mas ela está inserida na dinâmica competitiva e, portanto, na capacidade de a grande empresa desenvolver esses processos. Porque verificou os grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento que as empresas as grandes empresas tinham condições de fazer e era onde estava se localizando a fonte do desenvolvimento de inovação no sistema econômico. Então, nesse contexto, a inovação aparece como um processo de mutação industrial, né, que incessantemente revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro. Isso nas palavras do próprio Schumpeter, destruindo a velha e criando uma nova estrutura econômica. Portanto, o processo essencial na dinâmica capitalista é isso que ele chama de destruição criativa, uma constante e incessante mudança nos produtos e processos e alterando as estruturas, criando novas estruturas a partir do próprio processo competitivo, ou seja, a partir das condições internas da dinâmica econômica. Não são inovações que vêm de fora do sistema econômico, né, através do desenvolvimento da ciência, por exemplo, né, mas são inovações que ocorrem, estão incorporadas no enfrentamento desses empreendedores ou dessas empresas, portanto, no processo competitivo, e que, ao serem introduzidas no sistema econômico, elas vão alterar de forma significativa esse sistema econômico. Portanto, vão destruir as condições anteriores e criar as novas condições, caracterizando o que ele denominou de destruição criativa. Isso significa que o foco da análise se altera no sentido de que, também usando as palavras de Schumpeter, normalmente se vê o problema de como o capitalismo administra as estruturas existentes, enquanto que o relevante é saber como o capitalismo cria e destrói essas estruturas. Portanto, o relevante é o processo de destruição, criativa. E esse processo, ele ocorre em estruturas econômicas nas quais está havendo a busca do lucro pelos empresários que estão em constante processos de concorrência. Nessas condições, né, ou seja, condições nas quais o enfrentamento entre os capitalistas ocorre pela destruição das condições das estruturas, né, destruição das estruturas anteriores e a tentativa de recriar novas estruturas, é de criar novas estruturas a favor do lucro que o capitalista pode obter. Nesse sentido, o processo competitivo não é apenas o processo competitivo por posições de preço que decorrem de situações de compatibilização de quantidades ofertadas e demandadas, mas ocorre pela introdução de novos produtos. Essa introdução de novos produtos é uma concorrência por diferenciação. Essa concorrência, essa forma de concorrência, também nas palavras de Schumpeter, é como se fosse um bombardeio comparado com uma situação de apenas forçar uma porta que é definida pela analogia, pela concorrência de preços. Então ele está fazendo uma metáfora na qual a concorrência por diferenciação tem um impacto muito maior. Seria o bombardeio, comparado a uma concorrência pelo preço, onde a metáfora é apenas empurrar ou forçar uma porta. Portanto, os processos competitivos, apoiados na introdução de inovações e, portanto, na diferenciação de produtos, vão revolucionar incessantemente as estruturas de mercado e, portanto, as condições do desenvolvimento econômico, criando a fase ascendente do ciclo de desenvolvimento. Nesse contexto analítico, há também a presença da concorrência potencial. Quer dizer, mesmo que haja apenas um produtor, ou seja, mesmo que a situação seja de uma estrutura de monopólio, ele está sujeito à entrada de um novo produtor que pode revolucionar e mudar e destruir as estruturas, essa estrutura de mercado que existia até então. Portanto, há a presença da concorrência potencial. Em resumo, e de uma forma, de uma forma bastante, digamos, simples em relação a essas colocações, a concorrência schumpeteriana seria a busca do lucro numa posição de monopólio da empresa. Por quê? A situação desejada pelo capitalista que está buscando o seu lucro é que só ele saiba produzir aquele produto ou só ele conheça aquele processo produtivo que pode ser feito em custos mais baixos, né? Ou seja, o que ele está querendo fazer é criar uma posição de monopólio em qualquer estrutura de mercado que exista. O que ele quer é criar a situação de monopólio para impedir a possibilidade de outros produtores concorrerem com ele naquela situação que ele criou. A observação de Schumpeter é de que, no curto prazo, as posições de, portanto, no curto prazo, as posições de monopólio são muito mais frequentes. E qualquer movimento concorrencial bem sucedido pode resultar em um monopólio temporário, né? Quer dizer, o que os capitalistas estão buscando são posições de monopólios para obter os seus lucros. Mas o movimento constante do processo competitivo faz com que os demais capitalistas procurem entrar também nesse monopólio, né? Criando, portanto, outras situações. O que ele está enfatizando é como a inovação é o processo que destrói essas estruturas de mercados, tentando criar outras estruturas de mercado a favor dos capitalistas que produzem essa mudança, ou seja, que fazem a inovação. E essa mudança vem de dentro do sistema econômico, não vem de fora do sistema, ela vem dentro desse processo de disputa por maiores lucros. Uma forma de esquematizar isso que expusemos como o enfoque schumpeteriano da concorrência, a chamada concorrência schumpeteriana, que é uma visão alternativa à visão do pensamento neoclássico, que se apoia no marginalismo para definir os processos competitivos, é um esquema no qual a inovação está no centro do processo, a possibilidade, a inovação e a difusão. Quer dizer, o esforço é de que esse processo cria pela destruição das vantagens competitivas que existiam atualmente. Então, o que está ocorrendo? A tentativa de criar vantagens competitivas pela criação e destruição das estruturas que estão condicionando essas vantagens, através do esforço de inovação e difusão. Portanto, é um processo constante de criação de posições de desequilíbrio. Por isso é uma visão radicalmente alternativa da que apresentamos até então. Nesse sentido, as firmas estão em processo constante de busca, né? O resultado desse processo de busca pelas firmas é submetido à seleção dos mercados. Portanto, o esforço de inovação e o resultado desse esforço não é facilmente previsível. Nessas condições, como vemos no esquema, né, a busca do lucro através do esforço de inovação é pleno de incerteza. Depende do progresso técnico e depende das capacitações das firmas para realizar esse processo de inovação. Por outro lado, como nós estamos vendo no lado direito do esquema, esse processo de busca do lucro em condições de incerteza, condicionado a um certo progresso técnico e que exige a criação de capacitações tecnológicas no âmbito das empresas, ele está condicionado setorialmente por determinada, ele não, por determinadas trajetórias tecnológicas que seguem o que apresenta uma certa cumulatividade em relação ao conhecimento, por exemplo, ao conhecimento tecnológico, apresentam maiores ou menores condições de oportunidade para se aproveitar o conhecimento tecnológico e usar isso para o desenvolvimento de inovação e difusão. Por exemplo, as oportunidades tecnológicas do sistema dos mercados de computadores ou de software são muito maiores que as oportunidades tecnológicas no mercado de confecções ou de calçados. Então, e por outro lado, é importante também as condições de apropriabilidade, que também são de apropriabilidade dos lucros decorrentes do processo inovativo. Isso significa o quê? Que os empresários estão investindo nas suas capacitações e na busca desse conhecimento, e esse esforço esperam que seja recompensado pela obtenção de um lucro que remunere, que cubra os seus custos em relação a esse esforço de capacitação. Portanto, as condições de apropriabilidade dos resultados da introdução das inovações é um outro elemento que estimula esses processos, que condiciona, estimula a inovação e condiciona esses processos competitivos. Isso é feito de várias formas, ou através da existência de patentes, ou através do próprio segredo industrial. E esse processo vai depender também das características da base de conhecimento. Se é um conhecimento mais público ou mais ou é um conhecimento privado, difícil de se ter acesso, ou ele tem uma natureza mais codificada e, portanto, amplamente difundida, ou uma natureza mais tácita, uma natureza mais tácita e, portanto, difícil de ser difundida. Enfim, são características da base de conhecimento que afetam as possibilidades setoriais da inovação. Então, com a apresentação da concorrência schumpeteriana, nós encerramos essa parte referente à teoria microeconômica que discute a formação de preços e os processos competitivos. Obrigado a todos.